Então, bem-vindos a todos. Hoje temos muita gente nova. Temos aqui um convidado especial do outro lado do Atlântico, que é o Ricardo. Ricardo, queres-te apresentar?
Tudo bem?
Tudo bem?
Boa
Oi.
noite, boa tarde aqui. Aqui é o Jovens Repórteres do Brasil, acompanhando pela primeira vez o encontro de vocês.
Sim.
E na mesma situação, todos aqui em casa, trancafiados, aulas virtuais, tudo pelo computador, né? Então estamos na mesma situação, esperando que as coisas melhorem em breve.
Eu convidei o Ricardo. O Ricardo, pronto, no Brasil tem a mesma função que eu em Portugal. Ele coordena uma série de programas da FI, os Jovens Repórteres, o Ecoescolas, também a Bandeira Azul. E porque tem existido com muita frequência fóruns internacionais em inglês, e então ele dizia que os alunos dele, pronto, para irem fóruns em inglês não dava muito jeito. E então eu disse: olha, vens ao nosso e depois pode ser que queiras convidar os teus alunos. E portanto é por isso que ele está aqui, mas nós também queríamos aproveitar para, era o meu desafio, para falarmos um bocadinho da situação no Brasil, já que ele está aqui connosco, que acho que é uma situação, penso eu, muito preocupante. É em todo lado, não é? Mas
Sim.
parece que Portugal até já está a conseguir mais ou menos resolver o assunto, não é? Ou pelo menos estamos a conseguir controlar, mas no Brasil não é bem assim. Como temos aqui o nosso convidado de Alemar, o Ricardo, do Brasil, que falássemos um bocadinho, da situação no Brasil. Até se calhar ia começar por aí. Ricardo, queres nos dar conta do que é que se anda a passar aí no Brasil sobre esta situação do Covid?
Então, infelizmente o Bolsonaro, né, tem sido uma decepção para nós, nos discursos que ele faz e na política dele. Não vou entrar muito no mérito, né, porque senão a gente vai ficar aqui debatendo. Mas, enfim, a situação aqui tá complicada. É tudo novo para a gente, né? O vírus acabou vindo, né? Vindo um pouco depois para cá, na verdade foi no na segunda quinzena de março, logo quando eu retornei da Europa, inclusive, que começaram a ter os pequenos casos aqui. Agora estamos numa pandemia em todo o Brasil e a quarentena que iria até amanhã se estendeu agora até o dia 20. A situação não é muito diferente daí. Tá todo mundo em casa, trabalhando em casa, e só os serviços essenciais que estão funcionando, que é saúde, que é alguma coisa de supermercado, né, para mercados para poder ir. Compras online, esquece, porque demora muito. Mas apesar do presidente, né, do Bolsonaro ter feito inicialmente um discurso infeliz e depois ele mudou um pouco, né? Um pouco o discurso dele, porque ele viu que ele foi, não estava contribuindo. Mas, independente disso, muitos governadores, não acataram o que ele falou e resolveram realmente manter a quarentena por segurança, né? Agora sim, não tem muito o que falar, Margarida, porque é tudo muita novidade. E a gente só vai saber realmente o impacto disso posteriormente, né?
Mas temos aqui alguém de saúde, que é o nosso convidado especial, José Gomes. Eu não sei o que é que as alunas o convidaram, mas o que é que lhes disseram para trazer até cá, mas se quiser dar-nos a sua opinião sobre, pronto, sobre toda esta situação. Isto são jovens repórteres, a ideia aqui também é trabalharmos um pouco a comunicação, comunicar. O Covid tem várias vertentes da sustentabilidade que nós já falámos, desde a questão do CO2 que diminui, desde, sei lá, a biodiversidade que voltou às cidades, desde o plástico que, por sua vez, se está a usar mais, mas também tem implicações na sustentabilidade a outro nível, económica, a questão do bem-estar e portanto, a parte da saúde mental, que era um pouco o tópico que trazíamos para hoje. Eu não sei o que é que nos quer dizer sobre isso.
Obrigado, boa noite. cumprimentar-vos a todos. É uma honra estar convosco aqui neste final de dia. Agradecer um cumprimento muito, muito especial à Jéssica e à Susana, que são mulheres de coragem, porque aturam-me todas as semanas e ainda por cima me convidam para maturarem mais um bocado, portanto, sempre preciso ser corajoso, de facto. De facto, elas pediram para vir falar um pouco sobre estas questões da saúde mental relacionadas com esta pandemia do Covid-19. Como disse bem, de facto, a evolução em Portugal está a ter um crescimento, que eu diria, positivo. É cedo, é muito cedo ainda para poder, de facto, fazer conclusões, mas claramente aquilo que todos vocês têm ouvido na comunicação social sobre o achatamento da curva e sobre o diminuir os riscos de ruptura do sistema de saúde, pelo menos até agora os resultados vão nesse sentido, ou seja, estamos a conseguir fazer isso. Isso não significa, de facto, que o processo seja resolvido, longe disso. Eu, para além deste trabalho que faço com a Susana e com a Jéssica e com muitos outros colegas, integro também a presidência do Politec Leiria e sou perito do Conselho Nacional de Saúde, e temos discutido isto quase todos os dias, em reuniões quase non-stop. Agora com as videoconferências trabalhamos muito mais, porque é muito mais fácil fazer reuniões, não temos de se deslocar para lado nenhum, não é? E de facto, aquilo que neste momento está em cima da mesa, em termos das diferentes projeções para Portugal, é um prolongamento da situação tal qual a temos hoje, mais ou menos incisiva até ao final do mês, e depois a manter este alinhamento e este crescimento, a conseguirmos lentamente, eu diria muito lentamente, retornar a alguma normalidade. Alguma normalidade que nunca será exatamente a mesma, não é? Porque de alguma forma esta pandemia do Covid-19 vem-nos confrontar, a refletir sobre coisas que normalmente não refletimos, e quando eu digo não refletimos não quer dizer em termos individuais, pensar em termos coletivos, em termos de organização social, como nos pensamos. E de facto, para além de todo o desconhecimento em termos epidemiológico, relativamente ao coronavírus, a este coronavírus, ao SARS-CoV-2, que é o nome do bicharoco, que de facto há ainda muita coisa por conhecer. Não sabemos, por exemplo, se ele cria efetivamente imunidade ou não nas pessoas, não sabemos se essa imunidade, mesmo que se consiga aquela famosa imunidade comunitária, tem sido defendida a quem e além mar quase, não sabemos se isso efetivamente vai alguma vez acontecer, não sabemos se é possível ou não as pessoas voltarem a ser infectadas depois de terem sido infectadas. Há um conjunto de dúvidas do ponto de vista clínico, do ponto de vista da saúde, temos ainda para responder. Vamos tendo eventualmente alguma confirmação sobre algumas coisas, nomeadamente a questão da, e eu vou dizer agora uma coisa que vos pode parecer muito estranho, mas é efetivamente assim, da baixa letalidade do vírus. O vírus é assustador, particularmente porque nos obrigou a mudar muito daquilo que foram os nossos comportamentos, os nossos estilos de vida, mas efetivamente a letalidade transversal a nível mundial, e os países aqui têm valores muito, muito diferentes, é relativamente baixa comparada com muitos outros quadros patológicos. Dá para terem uma ideia, o último coronavírus que surgiu a nível mundial, que foi o MERS, surgiu em 2012, que acabou apenas, foi considerado controlado apenas em dezembro de 2019, tinha uma taxa de letalidade superior a 35%. Ou seja, em cada 3 pessoas que eram infectadas, uma morria. Claramente a taxa de letalidade que temos relativamente ao SARS-CoV-2, ou COVID-19, é inferior. Será ainda mais inferior porque é expectável, e todos os estudos apontam nesse sentido, de que tenhamos muitos casos não identificados. E também por isso consegui explicar a diferença da mortalidade, da letalidade, que é assim que se chama, entre os diferentes países. Há países que têm taxa de letalidade muito baixa e há países que têm taxa de letalidade muito alta. Terá isto a ver com as características da população ou terá a ver com a identificação da doença na população? Portanto, há aqui muitas dúvidas que efetivamente têm que ainda ser respondidas. Mas, de facto, esta doença trouxe transversalmente em todos os países, em Portugal também, ouvimos agora do nosso colega do Brasil também a mesma situação, de facto, uma mudança dos nossos estilos de vida. Isto tem um impacto enorme naquilo que é a nossa saúde mental. quer em termos individuais, quer na forma como coletivamente a vivemos. E de repente fomos confinados às nossas casas, fomos obrigados a estar 24 horas por dia sempre com as mesmas pessoas, porque muito gostemos delas, fomos proibidos de fazer determinadas coisas que nos davam aquela sensação de liberdade, do poder ir ali ou acolá, andar de bicicleta, saltar e dar uma volta de skate, ir às compras, ir ao centro comercial, ir arranjar o cabelo, pintar as unhas, o que quer que seja, há uma série de coisas que de repente nos proibiram, obrigam todo um sistema educativo, desde o primeiro ciclo até ao superior, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, a passar a funcionar com esta coisa, que é muito interessante de facto, nos conseguimos ver, enfim, aqui no Brasil, em Braga, em Viseu, enfim, uma série de sítios aqui, estamos todos em conjunto a partilhar as nossas ideias, mas permitam-me, isto também a mesma coisa está com as pessoas. E portanto, mesmo os próprios processos de comunicação acabam por ser afetados. Porque comunicar não é só, enfim, conseguimos ver a cara do outro, não é só efetivamente conseguimos ouvir o outro, há um conjunto de aspectos nos processos de comunicação humana que têm a ver com a forma como eu me posiciono, com a própria postura que eu tenho no processo, a forma que me afasto ou me aproximo do outro, qual é a minha relação com o outro também no contacto, há uma série de coisas que de repente nos dizem, não, tu tens de estar a 2 metros do outro, tu não podes estar com mais do que X pessoas ao mesmo tempo, e de repente há alguém que me diz, tu tens que mudar a tua vida. E isto, obviamente, que tem impacto. Tem um impacto enorme, até porque aquela ideia inicial que eventualmente nos possa ter passado na cabeça de, ok, fantástico, pá, agora já não vou à escola, já não vou ao trabalho, agora estou em teletrabalho, então isto agora vai ser um dolce fare niente, utilizando a expressão italiana, não é o prazer de não fazer nada, eu diria que de repente ficámos num amargo fare niente, não é? Que efetivamente começamos a ser confrontados com esta necessidade do e o que é que eu faço agora? E a forma como organizamos o nosso dia-a-dia, mesmo confinados entre 4 paredes, tenhamos ou não tenhamos jardim, os mais sortudos tê-lo-ão, os outros não, é muito, muito importante para mantermos este nível de saúde mental. Partilhar convosco outra coisa, para a gente depois discutir, que eu não ouvi aqui só para falar, vi também para ouvir e para aprender convosco. Para além deste aspecto, em que claramente vamos ter aqui alterações a nível da saúde mental, aliás, os estudos que neste momento estão a começar a ser feitos já mostram isso, o aumento de sintomas de ansiedade, de sintomas de depressão, de irritabilidade, de conflitos interpessoais, nos casais, entre pais e filhos, enfim, há uma série de coisas, o medo, a falta de esperança, porque ninguém nos diz na televisão ou no outro lado qualquer, ou no Facebook ou no outro lado qualquer onde a gente vá, não, pá, não se preocupem que isto no dia X está resolvido e a gente no dia X mais um vai fazer tudo exatamente igual. E ninguém nos diz, porque ninguém sabe qual é esta resposta, e isto faz-nos falta para nós termos aquela sensação de segurança a que estamos habituados. Portanto, isto está a ter impacto na saúde mental, e eu diria que quando acabarmos esta fase da mitigação da pandemia propriamente dita, vamos ter que mitigar outra coisa, que é este impacto muito negativo na saúde mental, e vamos ter que conseguir, enquanto sociedade, vocês, os jovens repórteres, outras estruturas, outras organizações, conseguir ir montando sistemas para apoiar um retorno do bem-estar e do nível de saúde mental adequado. E para isso vamos ter, como eu dizia há dias à Jéssica e à Susana e aos colegas dela, vamos ter que saber escolher muito bem a pá e a vassoura certa para conseguir apanhar estes cacos todos, porque vão estar muitos cacos para serem apanhados. Acresce outra coisa, que é outra coisa que começa a comunicação social neste momento a falar muito, e com alguma relevância, que é o impacto económico que isto tudo vai ter. E o impacto económico disto vai também ter, e novamente voltando à saúde mental, um impacto muito negativo na saúde mental. Só para terem uma ideia, por exemplo, o desemprego aumenta em 50% o risco de depressão nas pessoas. Desemprego só por si. E, portanto, esta crise vai nos trazer desemprego, vai nos trazer redução de rendimentos, vai nos trazer alteração naquilo que é a sensação de segurança que eu tenho, na minha capacidade de responder aos meus compromissos, e isto vai também trazer problemas de saúde mental. Portanto, neste momento, um dos grandes desafios que temos em cima da mesa, para além deste de controlar o SARS-CoV-2, a famosa COVID-19, é de facto sabermos como é que enquanto sociedade nos podemos organizar para responder a este desafio. Eu, enfim, podendo depois voltar à conversa, vou dar o espaço a vocês, ainda ouvindo muitas vozes simpáticas que eu não consegui ouvir, dizer-vos uma coisa, a maior dificuldade, mas simultaneamente a coisa mais simples que podemos fazer é, mesmo estando confinados em casa, continuar a ter a nossa rotina todos os dias. Levantar-me à hora regular, tomar-me banho, embonecar-me, pôr o perfume que eu gosto, pintar os olhos se for isso que me apetece, pôr a roupa que eu acho in para ir para a festa, pôr os sapatos salto alto ou as sapatilhas ou o que preferirem, mas efetivamente manter esta rotina é muito importante, manter uma organização do nosso dia com um período para trabalhar, seja a ter aulas, seja a trabalhar para o teletrabalho, com um período para poder ter o meu lazer, fazer a minha leitura, ver as minhas séries, a jogar os meus jogos, o que quer que seja, e também com um período regular de sono adequado, como eu teria normalmente num dia de escola ou num dia de trabalho normal. Isto parece muito simples, mas é muito complicado de fazer, mas este é o desafio que nós temos efetivamente.
Desculpa a interrompê-lo, mas era também, ainda bem que consegue estar connosco e como nós temos aqui um grupo muito heterogéneo e como eu disse, isto começou por ser para ouvir os jovens também, não é? E também quisemos trazer outras pessoas que trouxessem outras ideias. Eu ia talvez aqui pegar no mais novito, que se calhar tem o ar de ser o mais novito, que é o Tomás Lourenço. Tomás, estás-me a ouvir? Tomás, consegues falar?
Consigo.
Boa. Então conta lá, Tomás, o que é para ti? Há quanto tempo é que estás fechado em casa?
Eu estou a viver desde que saí da escola, praticamente.
Pois. E quando é que isso foi?
Foi... Já não me lembro do dia.
Pois é.
Foi março.
12 ou 13.
12 sim, sim. Foi 20 de março.
Foi 20. Olha, como é que é estar em casa, Tomás? É difícil? Fazes agora o que foi falado? Levantas todos os dias e vestes como se fosses para a escola ou fazes coisas que antes não fazias? Explica lá como é que é o teu dia-a-dia.
O meu dia-a-dia?
Sim.
Eu levanto-me, mas o meu dia-a-dia eu faço a mesma coisa que fazia para ir para a escola. Tenho a mesma rotina. Às vezes no fim de semana acordo mais tarde. E treino em casa.
Boa.
Toco o instrumento. Às vezes até jogo. E é isso.
Então não está a ser difícil para ti, não?
Não.
Tens quintal ou tens uma casa pequenina?
Tenho um apartamento. Tenho um apartamento.
Ok. André, manteiguinhas, conta lá, o que é que te apraz dizer sobre esta introdução das nossas rotinas e estar em casa? Agora já passaram para aí 3 semanas, não é? Para todos, acho eu, pelo menos. O que é que tu pensas hoje?
Eu realmente não fazia isso das rotinas, mas é uma boa ideia, porque... De facto, sem isso, somos capazes de ficarmos sem nada para fazer, para além das reportagens dos jovens repórteres, claro.
Boa! Isso também é rotina já, não é? Quase.
É. É isso.
E a Catarina, que chegou agora sorrateira, muito caladinha. Catarina, a Catarina estava a estudar na Índia. Ela estava a estudar numa escola internacional e teve que regressar, não é? Ou quis regressar. Conta lá um bocadinho para quem não te conhece e como é que estás a viver isso aí? A Catarina está em Ilhavo, é uma zona até que está bastante afetada, não é? Conta lá.
Basicamente eu estava a estar então na Índia, num colégio internacional, no IRWC, e basicamente a partir do momento em que começaram a haver casos na Índia, ainda haviam uns 50 casos ou assim, né? Era muito pouco. E então a escola viu-se obrigada a fechar por causa das políticas do governo, porque basicamente só autorizava caso algum de nós estivesse infectado, aquilo é um colégio interno, ou seja, havia uma grande probabilidade que a maior parte das pessoas acabasse por ficar infectada também, porque estamos todos em contacto uns com os outros muito próximo. E então a escola percebeu-se que nem no caso da Índia só autorizavam o caso do, os casos de Covid a serem tratados num hospital público. Ora bem, hospitais públicos da Índia não são bem bem como os portugueses, nem de longe nem de perto, e tinham mesmo umas condições muito, muito más. E iam obrigar, por exemplo, não oferecem as refeições, ou seja, ia ser preciso que alguém da nossa escola, um professor, por exemplo, estivesse com cada um dos alunos infectados a ir buscar refeições a todas as horas que fossem preciso, ou caso fosse preciso alguma medicação, era preciso alguém disponível para ir comprar, fosse a que hora da noite fosse, mesmo estando internados no hospital. E, portanto, eles obviamente não podiam estar a dar-se a esse luxo, porque somos demasiados alunos para terem alguém disponível para isso, então tiveram que nos, deram-nos basicamente 2 dias para pegarmos no avião e voltarmos para casa. E pronto, entretanto cheguei há quase um mês, há 3 semanas mais ou menos, mas para mim continua, óbvio que não é a mesma coisa, mas continuo com uma rotina muito bem definida, porque continuo com aulas, por exemplo. Estou agora mais tarde porque tive que entregar agora um trabalho, à tarde tive teste de matemática, ou seja, continua tudo muito, muito parecido e continuo a ter reuniões e aulas todos os dias e os trabalhos e assim, portanto acabo por me ver obrigada a cumprir com a rotina e assim. E está a ser uma experiência interessante, principalmente por causa dos fusos horários, porque além da escola ser da Índia, temos alunos de todo o mundo. Então, para jogar com os fusos horários das aulas e dos testes e das reuniões e disso tudo é um bocadinho complicado, mas pronto, acho que é um desafio e está a ser um desafio para todos nós, portanto.
Ia chamar aqui à conversa o Félix, que estava com saudades dele, João Pedro. Conta-nos lá o que é que tens andado a fazer e o que é que, como é que comunicas, tu que estás em comunicação, pronto. O João, quando estava na escola secundária, era o diretor do jornal da escola. É o homem mais ativo no jornalismo escolar que eu conheço.
Obrigado. Ainda estou um bocadinho, por acaso, a última edição sai neste mês. No final deste mês é a minha última edição, por acaso. Pois pedi à Jéssica que mandasse logo a ti, porque nós colocámos lá no jornal. Vamos ter uma secção também de podcasts, para aconselhar os podcasts que são bons. Apesar de não ter ouvido, mas é que será certamente bom, para colocarmos lá também. Está bem? Pois puderes enviar. Ficava grato. Nesta quarentena, já estou quase há um mês em casa. No dia 11 fará um mês. Não tenho dado quase nada na minha rotina, aliás. Tenho feito muito trabalho. Por isso é que não estive nas outras reuniões, porque estou a tratar de outros assuntos. Também me consome há algum tempo. E é isto, mais ou menos, dizendo assim.
Ok. Cardoso, Paulo Cardoso, estás muito caladinho hoje. Conta lá.
Eu agora, o que é que me lembrei quando começaram a falar de aulas digitais e de estar em casa, é a questão de eu estou a sofrer uma pressão maior, eu acho, porque eu antes, quando andávamos no dia-a-dia da escola, casa, estar com amigos, estar com colegas, era diferente, a minha gestão de tempo não era tão cansativa, eu acho, e neste momento é a pressão. Neste momento, esta semana estou de férias da universidade, mas ao mesmo tempo não estou de férias porque estou a ver aulas gravadas que não consegui ver, porque depois também entram os fóruns de tirar dúvidas ao mesmo tempo que ela disponibiliza aulas, e que depois ao mesmo tempo se dificulta com leituras obrigatórias para as frequências que vou ter para a semana já, enquanto que na minha universidade já se suspendeu, já não regresso às aulas presenciais este ano letivo, e vamos ter tudo pela via digital e os próprios exames e frequência já está tudo marcado e nada se alterou de datas, por isso é continuar a trabalhar com esta questão da pressão e da gestão de tempo, que para mim é um bocadinho mais complicado, que também continua a dar para não entrar nesta parte má da saúde mental, porque continuo a ler as coisas que tenho que ler, os jornais que tenho que ler, os livros que tenho que ler, ganhei mais tempo para ler, o que é bom, mas também depois tenho a pressão de mais matéria e de coisas mais sistematizadas que me deixou assim um bocado mais cansado, mas não tem sido uma experiência terrível, mas obviamente gosto muito mais de aulas presenciais, porque é completamente diferente, e como dizia aí um dos nossos convidados, é completamente diferente estar com uma pessoa e estar com um professor à frente do que termos um professor através de uma tela de computador.
Ok. Não sei se alguém mais... Filipe Correia, que eu nunca ouvi falar. Queres falar? Queres dizer o que é que... alguma coisa sobre isto que temos estado a debater? Achas que sentes a tua saúde mental equilibrada ou achas que ao fim deste tempo todo já estamos todos um bocadinho loucos?
No meu caso, eu estou bem. A nível da produtividade é que eu diria que baixei um bocadito. Acho que me distraio mais facilmente porque tenho acesso a mais coisas que eu podia fazer e dedico-me a outras coisas e perco o foco noutras. E também aproveitava já para dizer que eu vou convidar a Jéssica Coutinho para o nosso podcast da Ecoescola São Pedro, que também estamos a fazer. O nosso podcast tem como objetivo, eu e mais três colegas, tem como objetivo partilhar diversas informações sobre o ambiente e já está online, por isso quando quiserem ouvir, posso partilhar aqui no bate-papo.
Muito bem.
Eu acho que enviei também para a JRA para pedir para a divulgação. Acho que disseram que iam pôr no
Vamos blog. Meter brevemente.
Eu já ouvi. Eu fui hoje, não é? Eu já que eu vou ser entrevistada, eu contei isto isso, eu vou ser entrevistada amanhã e eu estava assim um bocadinho, primeira vez, deixa-me ouvir o primeiro episódio e o trailer e depois logo se vê. Mas acabei por aceitar, aquilo está muito giro, portanto, vão ouvir.
Ok.
Já vou partilhar.
Temos aqui o Bruno. Alguém? O Bruno acabou de entrar. Marcita, estás tão calada. Quanto à tua justiça?
Estou a ouvir. Bem, para mim é um bocadinho complicado que eu não sou muito uma pessoa de estar em casa, no dia-a-dia, mas pronto. Estamos a lidar, estamos a trabalhar ajuda e dá para ir fazendo outras coisas que realmente não se tinha muito tempo noutros momentos. É uma experiência.
Agora fazes puzzles com quantas mil peças?
Nenhuma.
Não, deixaste de puzzles.
Não consegui, agora dedicada a arrumações e limpezas, uma coisa assim.
Ok. Ora, temos aqui o Bruno que acabou de entrar. O Bruno também é um jovem repórter já. Está a entrar, mas está devagar, ele não consegue entrar. Inês, queres nos contar? Inês, também não é a primeira vez que apareces por cá. Queres falar um bocadinho da tua experiência?
Eu, ultimamente, assim como tem feito um bocadinho mais, deixado um bocadinho mais preocupada, eu sou aluna de secundária, estou no 11º ano, e eu, supostamente, em pouco tempo, iria ter agora os meus exames nacionais, e é um bocado difícil não saber bem a matéria que vai sair, quando é que vai ser, como é que vai acontecer, principalmente porque é uma nota importante e iria-me fazer diferença. E nisso, pronto, já tenho estado estas semanas assim a trabalhar um bocadinho, mas nunca sei bem o que poderia fazer no total. Mas pronto, de resto, acho que tal como eu estou assim, temos vários outros alunos no nosso país na mesma situação, portanto é algo que todos estamos a passar e iremos ultrapassar juntos, portanto acho que vai correr melhor. E só queria aproveitar para dizer uma coisa.
Diz.
Para a Jéssica, por causa do podcast a nível internacional, eu tinha falado isto, eu tive o ano passado com um grande grupo de jovens de todo o mundo. Eu tenho um grupo em que temos quase 200 pessoas da minha idade. Eu poderia, se quiseres tipo, publicar lá o link e assim, tinha certeza que muita gente iria poder responder. Porque lá somos mesmo muito jovens e assim como temos um maior contacto com os outros mais próximo, acredito que eles conseguiriam responder.
Sim, eu agradecia, tipo, pôr o link também no chat.
Margarida?
Sim, sim.
Olha, queria só fazer uma pergunta ao Ricardo, aproveitar para saber como é que é lá, como é que está a ser lá a comunicação, os meios de comunicação e como é que os jovens de lá, os jovens repórteres estão a trabalhar esta questão, também estão a fazer artigos como os nossos e estão ativos como os nossos estão aqui, saber um bocadinho como é que é por lá.
Então, na verdade, nós estamos aprendendo muito com Portugal, que está muito mais avançado que a gente, né? Só para você saber um pouco, nós iniciamos os Jovens Repórteres há 2 anos, em 2018, através do patrocínio da Wrigley, né? Com aquela Litterless Campaign, né? A campanha lixo zero ou menos lixo. E esse ano nós retomamos também através da campanha, mas eu confesso que está bem devagar. Na época, em 2018, fizemos um trabalho muito bacana, né? Os estudantes, nós foram cerca de 10 escolas no Brasil que participaram. Okay. E essas escolas tiveram em torno de 60, 70 reportagens ao todo. Bom. Foi muito bacana. Mas agora que a gente recém iniciou esse ano, paramos, né? Que conforme eu comentei, todas as escolas que estão participando são escolas públicas, né? E nossas escolas públicas são iguais dos hospitais da Índia. Quem esteve na Índia aí comentou. Elas são muito carentes, têm muitos poucos recursos. É, tem alunos que não têm, para você ter uma ideia, tem escolas que não têm, no banheiro não tem nem porta. Entendeu? Okay. Então, são carentes mesmo. Né? Qualquer 100 euros, 200 euros que você dá para uma escola, eles acham magnífico e conseguem fazer coisas maravilhosas. Acreditem ou não, é verdade. Né? Então, infelizmente, a gente está devagar. A gente não está nesse ritmo de vocês, nesse grupo, porque realmente falta recursos. Né? Falta recursos. Okay. Pedir para os estudantes entrarem no Zoom para fazer um chat, eu consigo com escolas privadas.
Okay.
Mas as públicas, que é o que hoje nós estamos trabalhando, não é difícil. Tá? Mas eles fazem um trabalho muito bom, né? Mas assim, isso no tempo real. Né? Usam mídias sociais também, mas essa mobilização a gente ainda não conseguimos fazer. Eu espero que no segundo semestre,
lá,
se tudo der certo, eu consigo fazer um convite para vocês para uma videochamada igual a essa. Eu espero.
E o que é que vocês acham agora dos descartáveis e de termos que... E das máscaras? Eu gostava de deixar aqui, nós também já estamos a chegar à nossa hora, temos aqui mais ou menos esta baliza. Uma coisa que me tem feito alguma perplexidade, gostava de ouvir a opinião de quem se quiser manifestar, é a questão das máscaras. Isto agora que temos todos que aprender a viver, não é? Primeiro diziam não usem, agora já a recomendação é que se use. Já há gente aí a fazer máscaras artesanais, há gente a fazer máscaras de todas as cores, às florinhas e às bolinhas. Talvez ali o Manteigas, o Vítor, que tem estado muito caladinho, mas que é de saúde ambiental. Vítor, o que é que achas desta história das máscaras?
Olá, boa noite a todos. Pois, a própria Direção-Geral da Saúde tem andado aqui um bocadinho ao som e ao ritmo de algumas orientações internacionais, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde, porque na minha perspectiva não estava a querer assumir o ónus de uma decisão um bocadinho sozinha, não é? A verdade é que aquilo que foi veiculado pela Direção-Geral de Saúde e pela Diretora-Geral, em algumas situações em particular, eu penso que não deixa de ser verdade, que é a questão da falsa segurança. Ou as pessoas têm claramente a percepção de que há muitas práticas que devem ser assumidas utilizando a máscara ou utilizando as luvas, ou então utilizam-na de forma recorrente sem qualquer tipo de cuidado no que diz respeito à sua substituição regular e à higienização, no caso deste pano, recorrente, portanto, podemos estar aqui a criar situações muito constrangedoras e que podem potenciar em muito aquilo que poderá ser a disseminação da doença. Mas é por demais evidente que numa perspectiva de um potencial doente, a utilização de uma máscara vai, à partida, reduzir aquilo que é a disseminação. Portanto, eu acho que a Direção-Geral da Saúde devia claramente ter assumido isso, até porque havia alguma evidência, não reconhecidamente por parte da OMS, mas havia já alguns estudos e a própria China tinha alguma evidência em relação a isso, de que era aconselhável a utilização das máscaras. Mas associado a isso, devia de haver claramente aqui a disseminação de boas práticas no que diz respeito a essa utilização e até à produção de algumas máscaras.
Eu nunca entendi porque é que não era recomendável. Porque é claro que não protege, mas sempre protege, não é? Embora possam... Eu achei o máximo aquela ideia dos madeirenses de fazerem as máscaras com uma bolsinha no meio que põem um plástico e que retiram. Porque as máscaras em termos de resíduos é terrível, não é? E também se falou aqui na última reunião, porque é que não se começam já a esterilizar estes se calhar estou a dizer um disparate, mas há aqui gente que sabe mais que eu sobre isso, mas para quem se preocupa com o ambiente, é um bocado assustador ver a quantidade de descartáveis, não é? E há a possibilidade de esterilização ou de reutilizar. O que é que vocês pensam sobre isso? Quem sabe um pouco mais?
Eu não sei se o professor José Gomes José, aliás, pode ou não adiantar alguma coisa em relação a isto, não sei se é da área dele, mas o próprio conceito e processo de esterilização pressupõe pressões e temperaturas que podem, em muitas ocasiões, adulterar claramente e aquilo que é os requisitos em termos de proteção das máscaras. Portanto, está-me a dizer que sim, deduzo que não esteja a dizer nenhuma alarvidade. Portanto, é preciso ter algum cuidado e, mais uma vez, aquela questão que já aqui falámos de forma recorrente, as fontes de informação, não é? De onde é que esta informação vem? Porque às vezes não é de todo verdadeira. Portanto, temos que ter algum cuidado com isso.
Mas é complicado ser jornalista agora, vocês não acham? Porque o que eles dizem num dia, no dia a seguir dizem o contrário, não sentem isso? Há gente a mudar de opinião, pessoas que tomam posições públicas e supostamente até credíveis, que, por exemplo, em relação às máscaras, é um facto. Não sei o que é que o José Gomes acha sobre isso. Não há aqui a nível de comunicação algum ruído, mesmo de quem devia ser credível. Nós estamos sempre a falar aos jovens, a reportagem deve ter fontes credíveis, mas depois as fontes credíveis... Elas próprias, eu sei que é tudo novo, mas há muita confusão, não é?
Sim. E em comunicação, nomeadamente neste tipo de comunicação, na comunicação social, há sempre ruídos. O que aconteceu em Portugal foi que, de facto, o Sr. Vitor Manteiga estava a dizer, houve uma posição da Direção-Geral de Saúde que seguia as orientações da Organização Mundial de Saúde. E que, entretanto, houve um conjunto de outras organizações que vieram pôr em causa essa decisão. As máscaras explicam-se, a história das máscaras explica-se de uma forma muito rápida. Se toda a gente utilizasse corretamente as máscaras, com os princípios devidos no uso de máscaras e de luvas, as máscaras seriam efetivamente, está mais que provado, uma forma de diminuição significativamente do risco de contágio. O problema é que para utilizar uma máscara de uma forma correta implica, por exemplo, a partir do momento em que eu tenho na cara, eu não coloco as mãos à máscara. Nunca. A partir do momento em que eu coloco as mãos na máscara, a minha máscara está infectada. E, portanto, eu tenho que mudar. Relativamente às máscaras caseiras, que é um movimento também muito interessante, é preciso ter aqui algum cuidado, porque se há tecidos que efetivamente têm a capacidade de filtrar, enfim, tipo de micro-organismo, que é um micro-organismo grande, gordo, o SARS-CoV-2 é uma coisa gorda, grande, e portanto, há outros tecidos que não têm, e portanto é perigoso dizer a alguém, fazes uma máscara em casa, não importa o tecido, e estás protegido, porque dá aquela falsa sensação de segurança. Eu fui ao supermercado, enfim, na minha saída semanal para as compras, e assisti a uma cena que me deixou preocupadíssimo. Estava um senhor que acabou de passar com as luvas, sempre com as luvas e de máscara, fez todas as compras no supermercado, passou na caixa e depois da caixa abriu um pacotinho de batata frita, daqueles de pacote, baixa a máscara com a luva e come a batatinha frita com as luvas calçadas. No final, puxa a máscara para cima e vai-se embora. Isto é que é o perigo do uso das máscaras, porque efetivamente, se nós conseguíssemos fazer uma campanha de prevenção, e aqui vocês, para os mais jovens, podem ter um papel central. Parênteses, se quiserem ir à página do Facebook do Instituto Nacional de Saúde, a Jéssica tem lá um vídeo, foi o selecionado para a comemoração do Dia Nacional de Saúde, do Dia Mundial da Saúde, dia 7 de Abril, sobre que estratégia é que se pode ter nesta fase, e ela explica lá algumas coisas muito interessantes, parênteses fechado, e desculpem lá aqui a cunha à minha Jéssica, como eu ia dizendo, se nós conseguimos efetivamente educar adequadamente toda a população, seria uma mais-valia. Não havendo esse conhecimento, não havendo essa prática, o uso de máscara pode ser mais perigoso do que benéfico. E muito daquela aparente comunicação errática, vai um bocadinho para ali, outro bocadinho para lá, tem um pouco a ver com esta aprendizagem que temos que fazer relativamente a como é que se comunica isto da melhor forma. Não tem sido fácil, a Direção-Geral de Saúde às vezes não tem tido, enfim, estratégias de comunicação mais adequadas, não tem. Genericamente eu considero que as nossas autoridades, a nível local e a nível nacional, têm feito um trabalho interessante, mas claramente há coisas que não têm corrido bem. A comunicação é uma delas, mas também é verdade que há muita contra-informação, nomeadamente nas redes sociais, é fácil ter acesso a elas. E, de facto, isso é sensação, não é? Porque esta sensação de segurança, porque eu estou de máscara e estou de luvas, significa desde que eu esteja seguro, não importo nada com os outros, mas é também enganadora, porque a partir do momento em que eu levo a mão à máscara, a máscara, se não é mudada pelo menos de 6 em 6 horas, pode ser uma sopa fantástica para desenvolvimento do Covid-19. E, portanto, fica ali a sopinha, o úmido, quente, que são as características adequadas para o desenvolvimento e para a manutenção do vírus, e eu vou lá com a mãozinha para acertar a luva e fico com a mão toda suja, se não for lavar a mão logo a seguir.
Eu acho que o Miguel queria falar, era Miguel? Ou fui eu que vi mal? Não, não levantaste a mão. Pronto, desculpa. Pois, eu, por acaso, o tema da máscara é muito curioso, que tem-se ouvido muita coisa. Eu acho que aqui os jovens repórteres podem ter um papel muito importante. Ouvir é um desafio que eu deixo, um tópico. Isto porquê? Porque nós, parece que nós vamos ter que nos habituar a viver com isto, não é? No futuro e durante muito tempo, e depois de estarmos confinados, quando começarmos a sair à rua, vamos ter que ter novas estratégias, não é? E se calhar há quem diga que uma é andarmos de máscara, ou não. Mas realmente isto não vai de repente voltar ao que era, como disse muito bem, vai ter que ser devagarinho e com novas situações. E a máscara, eu própria estou muito perplexa, já ouvi tanta coisa diferente sobre a máscara que deixava-vos este desafio, como pode ser outros. Olha, nós temos assim mais ou menos sempre como diz a uma hora, também para não descansarmos todos muito. Estamos mais ou menos a chegar ao fim, nem todos falaram, eu perguntava se alguém que não falou, quase todos falaram, acho eu. Aqui a Teresa Rodrigues esteve muito caladinha e a Susana também ainda não falou. Teresa, queres dizer alguma coisa?
Sim, estás a ouvir, Margarida, obrigada. Gostei muito, aprendi muito, o que é muito bom. Obrigada.
Ai, ótimo. Susaninha. Estás muito caladinha, ela é caladinha, mas agora já não usa a carapaça, canta lá.
A carapaça agora não convém. em primeiro lugar, tenho que agradecer mais uma vez ao Setor por ter vindo e à Jéssica por me ter apoiado em convencer o Setor, vá. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? A minha saúde mental neste momento está em causa. Não sei se sentem mesmo, mas a minha está mesmo em causa e, como vocês já falaram, as aulas online é um desafio. Isto tem sido tudo uma aventura, mas também uma aprendizagem. E enquanto jovem, enquanto futura enfermeira e também enquanto jovem repórter, o ambiente tenta ver isto de todos os pontos de vista possíveis e tentar aprender o máximo
possível. Boa Páscoa para todos, dentro do que for possível. Para a semana à mesma hora, no mesmo sítio, tragam ovos de Páscoa, do que sobrar aí das vossas Páscoas, e foi um prazer enorme estar com todos, tá? Para mim foi um prazer enorme, costumo dizer sempre, é o melhor fórum da semana, é sempre este.
Obrigado, um beijo para igualmente, todos. Beijinhos. Obrigada. Para todos.
Beijinhos.
Deus, Ricardo, boa viagem. Beijinhos. De regresso até ao Brasil.
Boa viagem. Tchau, Ricardo. Tchau, Ricardo.
Adeus, pessoal, vamos dizer. Adeus. Tchau. Bom trabalho para todos.
Tchau. Tchau. Obrigada igualmente.
Tchau.
Boa Páscoa.
Boa Páscoa.
Boa Páscoa, meninos e meninas e toda a gente.
Tchau, até para a semana.